Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o episódio 20 de 2020 e a gente vai continuar com a série de personagens históricos do tênis. Hoje o nome é o Bobby Riggs, que é o mais conhecido do público de hoje porque ele foi, né, foi quem perdeu aquela famosa partida que ficou conhecida como Batalha dos Sexos contra Billie Jean King. Foi um evento que mexeu com muita gente, teve sua importância para o crescimento do tênis feminino, mas não foi só isso que o Bobby Riggs fez na carreira. No último podcast eu falei que ele foi o cara que tirou do auge o Don Budd, né, que foi o primeiro homem a fechar o Grand Slam de calendário em 1938, e o Budd também foi o único homem da história a vencer 6 slams seguidos. E a ideia aqui nesse podcast é falar um pouco sobre o auge do Bobby Riggs e por que ele se tornou um nome famoso no tênis e continuou famoso durante algumas décadas. Antes de entrar na história dele, quero dizer aqui que pretendo cedo ou tarde falar sobre alguns personagens femininos, principalmente a Margaret Court e a Billie Jean King, mas estou encontrando dificuldade para achar um livro sobre elas. É óbvio que os livros existem, né, principalmente sobre a Billie Jean King, são vários, mas durante a quarentena eu preciso comprar online e de preferência para Kindle, porque aí a transferência é feita na hora, o livro chega imediatamente, eu já posso começar a pesquisar. Então, como tem pouca coisa para Kindle sobre ela, aliás, eu não achei nada por enquanto, eu vou adiando esses episódios até que eu tenha material suficiente para apresentar um podcast bacana, do mesmo padrão que eu venho fazendo com os personagens masculinos. Inclusive, me perguntaram essa semana se existia a possibilidade de eu fazer um sobre a Maria Esther Bueno, mas eu encontro o mesmo problema. A Maria Esther Bueno também tem pouquíssimo material escrito sobre ela, né? É um negócio que daria um trabalho gigante. E eu quero fazer, mas não dá para fazer assim. Eu preciso pesquisar umas 3 semanas para conseguir fazer e montar um negócio do padrão que eu venho fazendo com os homens, tá? Mas vamos lá. Vamos falar do Bobby Riggs. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1918. O nome dele é Robert Larrymore Riggs. Ele nasceu na região de Lincoln Heights, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A história tenística do Riggs ela é incomum, porque o auge dela acontece mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho no final, um pouquinho, pega um pouquinho depois da guerra. Né? Ele estava servindo a Marinha Americana, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. A história dele começa assim, os pais dele eram de origem pobre, a família tinha se mudado do Tennessee para Los Angeles, o pai era pastor de igreja, de uma igreja fundamentalista chamada Church of Christ. Só que a infância do Bobby foi meio que com pouca influência da personalidade dos pais. Quando ele nasceu, o pai já tinha 50 anos, estava preocupado com a missão dele na igreja, passava pouco tempo em casa, e a mãe que ficava ali o dia inteiro, mas assim, tinha muita coisa para cuidar, e eram 6 irmãos, o Bobby era o mais novo dos 6. E por ser o mais novo, rolava todo tipo de bullying, e eram irmãos que apostavam em tudo. Né, tudo eles tinham uma competição, uma aposta, valia um dinheiro, um trocado, qualquer coisa, né, mesmo que isso fosse contra os valores da igreja do pai. Né, e tinha aposta em bebida, corrida, esporte, tudo. E um desses irmãos, o John, foi quem levou o Bobby para jogar tênis. E na primeira vez que isso aconteceu, o Bobby tinha 11 anos já, e eles foram bater bola numa quadra pública, e de novo, né, nem preciso aqui ressaltar o que eu sempre digo sobre quadras públicas, né, o quanto isso facilita o acesso ao esporte, mesmo não sendo mais barato, né, dos esportes, tênis, faz uma diferença gigante. Então, assim como o Don Budd, que eu falei no outro episódio, o Bobby Riggs foi outro campeão que nasceu numa quadra pública americana. E o Bobby deu a sorte de nesse primeiro dia, junto com o irmão, eles estavam lá na quadra e apareceu uma mulher que ficou vendo eles jogarem, e gostou do Bobby, foi com a cara dele, achou que ele tinha jeito pra coisa. E ela se apresentou, disse que queria ser técnica do Bobby, ensinar ele a jogar, professora, né? E eles saíram de lá super felizes, os dois moleques. Essa mulher era a doutora Esther Bartosz, que além de médica, era a tenista número 3 da Califórnia. Olha o tamanho da sorte dele. Só que assim, o Bobby não tinha raquete pra fazer aula. E aí nasce a primeira lenda de Bobby Riggs. Essa primeira raquete que ele conseguiu, porque num belo dia ele viu um senhor jogando, olha só que doida a história, o senhor jogando uma raquete de tênis pro cachorro correr e pegar e trazer de volta. E aí numa dessas o Bobby estava ali do lado, ele correu mais que o cachorro, pegou a raquete e levou pro dono. contou uma história triste, disse que não tinha raquete, e o senhor deu a raquete de presente para ele. E essa história fica mais legal porque, como a raquete era velha e tinha marca de mordida de cachorro, o Bobby Riggs quis se desfazer dela logo. E como é que ele fez isso? Descobriu um moleque do bairro que tinha uma raquete melhor, chamou o garoto para jogar bolinha de gude e fez uma aposta lá e ganhou a raquete. Então a gente vai vendo assim, desde moleque, o instinto que ele tinha, né, de correr atrás das coisas e se virar. E aos poucos ele foi descobrindo que gostava de tênis, que gostava principalmente do desafio de evoluir, de melhorar os golpes, de controlar mais a bola, né? Ele tinha a coisa da competição no sangue. E a professora ensinou três coisas básicas, que eu acho que todo mundo deveria aprender desde pequeno. Os golpes, a estratégia e a atitude. Na derrota, o importante era sempre aceitar o resultado com honra. E ela, a doutora Bartosz, tinha uma abordagem que enfatizava muito o lado mental, o lado consistente da coisa. Ela sempre dizia para ele que, na maioria dos casos, o vencedor era quem errava menos e não quem fazia mais winner. E foi assim que ele começou a desenvolver o tênis. Teve até uma época que o Ellsworth Vines, outro grande nome, pré-Bud, que eu comentei no podcast, né, também, o Vines chegou no clube, perguntou quem era o garoto que devolvia tudo, e era o Bobby Riggs. E o Riggs, molecão, virou parceiro de treino do Vines por um tempo. O Vines chamava ele de paredão humano, porque voltava tudo. E isso, o Riggs tinha 15 anos, né? Com 17, ele já era o melhor juvenil da Califórnia e já era campeão nacional. Ele queria viajar para jogar mais, só que o clube que ele frequentava se recusava a dar patrocínio. E aí ele conheceu um cidadão, sócio do clube, cheio de dinheiro, esse cidadão chamava Jack Del Valle. Esse Del Valle era um bom vivant desses, né? Ele se ofereceu para ser uma espécie de manager do Riggs e de outro garoto do clube, o Wayne Sabin, que também gostava de apostar. E o que eles fizeram? Eles entraram no carro branco conversível do Del Valle e foram viajar, foram atravessar o país. O objetivo era chegar em Nova York e jogar um torneio lá. E no meio da viagem, eles descobriram uma maneira de ganhar dinheiro, apostando em seus próprios jogos, onde, né, ninguém conhecia eles. O Sabin e o Del Valle ficavam no público pegando as apostas e o Riggs fazia uma malandragem de começar o jogo perdendo para acabar virando e ganhando no final. E quando ele estava perdendo, né, as odds melhoravam nas apostas, depois ele virava e todo mundo ganhava dinheiro. E a gente está falando disso no meio da década de 1930, uma época de tênis amador, em que a maioria vivia de uns trocados que as associações davam. Né, além de um outro fabricante de raquete, de roupa, que cedia material, tinha uns trocados. E de vez em quando um outro tenista desse tinha um emprego part-time para ajudar a pagar as contas. Esse dinheiro de associações era permitido pela legislação, né, você não virava profissional por isso. Só que, como o verão americano tinha muito torneio e nem tanto bom jogador assim, os promotores começaram a pagar por baixo dos panos para os tenistas. Foi assim que começaram os cachês por aparição, né, que hoje são tão comuns nos torneios, né, principalmente nos ATP 250, nos 500, nos WTA Internationals. Todo mundo sabia que isso acontecia, mas as entidades que controlavam o tênis faziam vista grossa, e isso virou hábito. E o Bobby Riggs, que também recebia esse dinheiro de federação, passou também a receber esses cachês, mas ele buscava o dele por fora com essas picaretagens aí de aposta, né. Então a gente vai vendo a formação dele, do caráter, né, digamos assim, um garoto que cresceu com instinto para fazer negócio, para se virar, e que achou no mundo das apostas ali uma maneira de fazer um dinheiro fácil e rápido num esporte que não era tão lucrativo assim. Mas ele jogava para ganhar, e acabou essa primeira viagem com o número 4 dos Estados Unidos. Podia ter ido até melhor, mas ele perdeu na terceira rodada do Campeonato Nacional, ele passou a noite, virou a noite apostando e não estava tão bem no dia seguinte. Ele menosprezou o adversário dele de terceira rodada e perdeu. E isso ele tinha 18 anos. Já em 1938, com 20 anos, ele entrou no time americano que foi campeão da Copa Davis. E o que aconteceu depois é que o Don Budd, quem ouviu o último podcast vai lembrar, o Don Budd tinha vencido os 4 slams naquele ano. Foi o primeiro grande slam de fato da história. Falei, inclusive, nesse podcast aqui agora, né? E o Bud foi para o circuito profissional. E isso abriu as portas para o Riggs, que era, digamos assim, o próximo da fila. Ele foi campeão de Wimbledon em 1939, e não só isso, ele ganhou simples, dupla e dupla mista naquele ano. E ele já tinha sido vice em Roland Garros, também ganhou o US Open, e passou a ser o amador número 1 do mundo no fim de 1939, com 21 anos. E ainda ganhou mais um US Open em 1941, e e foi aí que ele decidiu virar profissional, só que isso foi no meio da Segunda Guerra Mundial. Nesse período da guerra, servindo a Marinha Americana, foi que ele começou a acreditar que podia derrotar o Don Budd e se tornar o melhor tenista do mundo, também entre os profissionais. Ele usou esse tempo para estudar o tênis do Budd, e vamos lembrar que o Budd lesionou o ombro num exercício militar e tinha perdido também aquele fogo, aquela motivação que ele tinha, a crença que ele podia ganhar de todo mundo. O Budd também serviu a Marinha na época, né? Eles disputaram várias partidas, e o Riggs percebeu que o forehand do Budd também estava pior, especialmente sob pressão. E só para explicar, né, os dois serviram a Marinha durante a guerra, mas nem tiveram perto de nenhuma batalha, né? O Riggs até fez amizade com o almirante, que gostava de tênis, então ele tinha liberdade para treinar, estava sempre jogando umas partidas para distrair os outros oficiais, virou atração, né? E isso deu muito tempo para ele aperfeiçoar muito, principalmente o saque e o jogo de rede. Ele evoluiu horrores nesse tempo. E quando chegou em 1946, eles finalmente vão fazer um duelo pelo posto de melhor profissional do mundo, mas antes disso eles fazem duas partidas. Na primeira, o Riggs ganha fácil, com o Budd sentindo muita lesão. Foi até algo raro para a época, porque o Budd pediu um médico na quadra durante o jogo. E a gente está falando da década de 40, quando não existia tempo médico na regra, né? E o segundo jogo foi muito louco, porque o Riggs venceu de novo, mas a história é insana. Ele venceu o Budd venceu o primeiro set, perdeu o segundo, mas estava ganhando o terceiro por 5-2. Só que assim, enquanto isso acontecia, o Riggs estava apostando nele mesmo. Isso sim, durante a partida. Ele fazia sinais para a arquibancada, dizendo quanto estava apostando. E o relato que eu li é que uma vitória dele estava pagando 10 para 1, quando ele estava perdendo o terceiro set por 5-2. E ele de fato ganhou o jogo, né? Faturou uma bolada aí. E quando veio finalmente o duelo pelo título, o Riggs já era um tenista muito mais agressivo, muito mais sólido de todas as partes da quadra. Então o Budd não conseguia mais fazer funcionar o seu jogo, que sempre foi de sufocar o adversário. Faltava o saque, que funcionava muito antes da lesão e depois parou. Faltava um smash confiável. Eu até conto no podcast, no outro, que o Budd tenta voltar a jogar como antigamente, defendendo tudo e trocando muita bola, que foi o primeiro estilo de jogo dele quando garoto, né, porque ele era pequeno. E isso até funciona relativamente contra o Riggs, mas não o suficiente para ganhar a série de partidas. E é aí que o Riggs vira o melhor profissional do mundo, e ele continua como o melhor do mundo por um tempo. Ele ganha o US Pro em 46 e 47, e o US Pro era um dos torneios considerados como os slams dos profissionais. E eu talvez tenha falado pouco, e o Bobby Riggs desenvolveu essa fama de malandro, de hustler, que é a palavra em inglês que mais se usa para isso, que é quase como se fosse um trapaceiro, um picareta, mas eu acho que malandro talvez seja a melhor tradução para esse caso especificamente dele. Ele tem essa fama toda, mas é preciso dizer que é um cara que tinha um tênis completo para a época. Tinha um primeiro saque ótimo, um segundo saque excelente para um cara de 1,72m de altura, o backhand era eficientíssimo na defesa e no ataque, ele também tinha um drop shot excelente com muito backspin, que é aquela bola que quica do outro lado e volta na direção da rede. Somando isso tudo, era um cara extremamente consistente, que aprendeu aquela lição lá atrás, de que quem ganha quase sempre é o cara que errou menos, e também era um cara que não amarelava e que quase sempre jogava melhor quando estava perdendo. Além disso tudo, estrategicamente impecável, um cara que sabia manipular o adversário como ninguém, então não tinha muito o que furo no jogo dele, né? Então é preciso ressaltar também esse lado técnico, que era incrível. E esse domínio do Bobby Riggs durou até 1947, foi nesse ano que o Jack Cramer entrou no circuito profissional. O Cramer tinha ganhado o US Open de 46, o Wimbledon de 47 e o US Open de novo em 47. E aí os dois se enfrentaram valendo o título de melhor profissional. O Riggs era só 3 anos mais velho que o Cramer, só que tinha uma rivalidade, porque os dois jogaram no mesmo clube em Los Angeles, e o Riggs dominava o Cramer nessa época. O Cramer inclusive lembrava que o Riggs já tinha ganhado 27 games seguidos dele. E sabe por que ele lembrava disso? Porque o Riggs ia contando os games em voz alta só para provocar. E o Cramer também lembrava que um dia o Riggs disse para ele, abre aspas, garoto, quero que você lembre que quem manda aqui pelo resto da sua vida, fecha aspas. E calhou que esse resto da vida ia incluir um confronto no nível mais alto do tênis. E como o tour profissional na época era mais ou menos isso, um tour ou uma turnê que, né, viajava, eles iam fazer 100 partidas ao longo de muitos meses, e o campeão seria quem chegasse primeiro a 50. O primeiro duelo seria no Boxing Day, que é dia 26 de dezembro, a gente conhece bem da Premier League, né? E esse jogo ia ser no Madison Square Garden. Era uma ocasião enorme, o jogo vinha sendo chamado de a partida da década, mas Nova York estava debaixo de uma nevasca enorme. O relato que eu li dizia que é a maior nevasca em 50 anos em Nova York. Metrô parado, ônibus parado, quase nada funcionava na cidade. Mas os profissionais eram assim, se eles se marcavam, eles iam e jogavam em qualquer condição que fosse. E eles foram andando do hotel até o Madison Square Garden, que não dava para ir de outro jeito. E o mais louco é que quando chegou a hora da partida, tinha 10 mil pessoas no Madison Square Garden. Todos que foram a pé. Uma loucura. O Bob Riggs venceu aquela partida e foi abrindo uma certa vantagem na série, mas era uma série de 100 jogos, né? Então tinha muito tempo, muita coisa para rolar. E o Kramer foi se adaptando, foi mudando seu jeito de jogar contra o Bob Riggs. E depois de 28 partidas, que era quase um terço da série, né? Os dois estavam empatados em 14 a 14. E é nesse momento que começa a queda, a decadência do Bob Riggs. Ele tinha 29 anos, estava no auge físico, mas o tour profissional era mais ou menos assim. Ou você era o campeão, ou você era um dos muitos desafiantes ali, e isso dizia muito pouco, né? Porque se a gente está falando de uma série de 100 partidas, e essas 100 partidas duravam alguns meses, enquanto estavam esses dois caras jogando, o resto dos profissionais jogava torneio por um dinheiro, mas assim, sem chance de conquistar o título de melhor do mundo, né? Então, e pro Bobby Riggs, especialmente, peculiarmente, nada mais importava para ele. Ele queria o topo. Se saísse dali, nada mais interessava para ele. Só que ele acabou perdendo o confronto, né? E terminaram a contagem quando o placar estava 69 a 20 pro Kramer, foi uma margem folgada, né? E uma parte curiosa dessa turnê é que teve um momento ali, quando o Kramer começou a abrir, que muita gente pensou que era um golpe do Riggs. Que ele estava deixando o Kramer ficar na frente para depois apostar nele mesmo, dar o golpe e acabar ganhando a turnê e muita grana. Só que não foi isso que aconteceu. O Bob, então, ele deixa o topo do tênis, mas ele ainda ganhou um US Pro em 49, derrotando o Don Budge na final. O Kramer não jogou esse torneio. E aí o Riggs começou a virar promotor. Primeiro organizou um tour entre o Kramer e o Pancho Gonzalez em 49 e 50 e praticamente se aposentou depois disso. Ele nunca quis ser um cara que fica ali ao redor dos melhores. Para ele, como eu falei agora há pouco, só servia o auge, o topo, né, o número 1. E como ele sentia que não dava mais, resolveu parar. Separou da esposa, casou uma segunda vez e virou executivo na empresa do pai dessa segunda mulher, que era um milionário. Foi viver numa mansão em Long Island, né, atravessou o país, foi viver na costa leste. E essa mansão, inclusive, alguns de vocês devem ter visto em um dos dois filmes sobre a Batalha dos Sexos, né? O Riggs viveu muito confortavelmente, para dizer pouco, né? Depois de parar de jogar, dinheiro nunca faltou. E ele só não parou de apostar, principalmente depois que aprendeu a jogar golfe. Que golfe, né, é uma maravilha, né? Você aposta em buracos, você aposta em handicap, você aposta em um monte de coisa. Passou muito tempo, ele continuou apostando, mas o relato dos filhos é que ele sentia a falta de ser reconhecido, de ser famoso. E aí chegou 1968, veio a era aberta do tênis, e ele viu naquilo a chance de poder competir de novo. O Riggs sempre argumentou que era o melhor tenista da idade dele, desde pequeno, e foi tentar provar isso de novo no circuito. E ele foi lá e foi campeão veterano de Wimbledon nas duplas. Só que aí veio uma depressão. Ele se divorciou pela segunda vez, e pelos relatos que eu li, ele era mulherengo, apostava demais, e a segunda esposa foi cansando disso. Depois da separação, ele saiu de Long Island, voltou para a Califórnia, passou a beber mais, ficou mais sozinho do que nunca, e foi mais ou menos nessa época que ele começou a se incomodar com o fato de que o tênis feminino estava pagando prêmios em dinheiro maiores do que se pagava para os veteranos, né? Não estou comparando com homem com mulher, ATP com WTA, é o que se pagava para os veteranos, né? Aquele torneio de lendas que hoje tem o Wimbledon, por exemplo. E o Riggs achava que qualquer veterano homem jogava melhor do que qualquer mulher no auge. E aí que surge o embrião, né, do que seria a Batalha dos Sexos. E sobre esse jogão, esse espetáculo com a Billie Jean King, que significou tanto para a história do tênis, eu vou falar no próximo episódio do podcast Saque Voleio. Até semana que vem, gente. Um abraço.